convidamos você para viajar conosco em uma nova direção. Começa agora. Novos Rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação, Edivaldo Roberto de Oliveira.
Olá, queridas e queridos. Edivaldo Roberto é o meu nome. Esta é mais uma edição do programa Novos Rumos por um Mundo Melhor. Como tenho dito em outras oportunidades, o programa Novos Rumos por um Mundo Melhor, da Rádio Rio de Janeiro, Fundação Cultural Espírita Cristã Paulo de Tarso, lá nos primórdios, em sua origem, tinha um propósito dada por aqueles que o criaram, Gerson Simões Monteiro e Elmo Queiroz. Um programa da Rádio de Janeiro, com esse título, Novos Rumos, que se dedicasse a uma análise do contexto, da realidade, das questões de atualidade a quente, vamos dizer, em movimento, em ato, quando estivessem acontecendo, sempre sobre a luz da doutrina espírita, considerando que no capítulo 3º ou do Livro dos Médiuns, Kardec pôde afirmar que o Espiritismo toca, interage com todas as questões que interessam à humanidade. É o que temos procurado fazer com o devido cuidado para atender o propósito original do programa Novos Rumos por um Mundo Melhor. Assim sendo, temos acompanhado nesses dias, de maneira preocupante, a escalada de violência nos Estados Unidos, sobretudo em Minnesota. Uma operação migratória desencadeada pelo governo Trump tem levado a violência aos extremos. Duas mortes aconteceram. E me pus a pensar, lembrei-me de que uns tempos atrás, em minhas mãos, eu tinha um livro que me pusera a ler, Ternura, uma abordagem ético-teológico da editora Paulus. Seus organizadores são José Antônio Transferetti e Ronaldo Zacarias. Neste livro, muito atual, porque ele é recente, a sua edição é de 2023, temos um texto muito interessante de Victor Carmona, um PhD. E pude, nesses próximos dias passados, retornar à leitura, que dialoga com essa questão. O programa Novos Rumos para o Mundo Melhor, ao analisar as questões de atualidade, procura fazê-lo com essa ótica, lançar à luz da reflexão, tomando as diretrizes, os parâmetros da doutrina espírita. A Rádio de Janeiro ela não tem outro tom, outra cor, que não seja aquela que lhe é dada numa proposta de fundação cultural, ou seja, a própria doutrina espírita. Quem é Victor Carmona? Isso é que me chamou a atenção. Ele tem doutorado em teologia moral, ética cristã pela Universidade de Notre Dame. E diz o seu currículo: durante sua graduação, observe, na Escola de Serviço Exterior da Universidade de Georgetown, um professor apresentou Victor Carmona à doutrina social católica, ajudando-o a refletir sobre as questões fundamentais do poder e justiça que a vida dos imigrantes suscita. Esse encontro o motivou a trabalhar com imigrantes e comunidades fronteiriças na Conferência Episcopal Católica Mexicana, com os missionários oblatos de Maria Imaculada e com organizações sem fins lucrativos. 6 anos depois, essas experiências o levaram a explorar suas implicações à luz da tradição católica por meio de estudos de pós-graduação em teologia moral e ética cristã na Universidade de Notre Dame. Após 5 anos lecionando para alunos de pós-graduação na escatologia Oblata Carmona, ingressou no departamento em 2017. Veja, ele, diante de um fenômeno social, que era as ondas migratórias, a política americana para essa questão, a violência, o abandono, ele claramente vai dizer que ele, como de origem hispânica, ele vai sentir na própria pele. Ele vai dizer no seu texto que ele, PhD, doutor, inserido dentro de uma universidade, muito querido, ele se sentia desenraizado, solto, distante. Apesar de todas as conquistas acadêmicas, algo lhe faltava. E, como eu pude ler, um professor o provocou. Em que sentido? Todo esse conhecimento acadêmico de teologia moral e ética cristã não poderia ficar no plano teórico. Ele teria que vir para o campo da atuação, da prática. Como é que, com todo esse conhecimento, se poderia entender as questões da migração, conhecer os migrantes hispânicos, sobretudo, hispânicos como ele, né? E ele se pôs, então, num lugar de voluntário. Ele procurou essas organizações católicas sem fins econômicos, de prestação de serviço aos migrantes, para simplesmente como voluntário. Ou seja, essa instituição católica tinha advogados para defender os migrantes em seus direitos e também para lidar com a violência ou a negação dos direitos, ou mais do que a violação de direitos que eles experimentavam. E os advogados precisavam de uma pessoa que pudesse traduzir, ser intérprete entre eles, advogados de língua inglesa, americanos que eram, e ele, como hispânico, falando muito bem o espanhol. Em 2018, ele começou a servir como intérprete e voluntário na Casa Cornélia, um escritório de advocacia de interesse público em São Diego, que serve à comunidade de imigrantes do sul da Califórnia. Seus clientes são exatamente esse público de imigrantes, comunidade imigrante latina de São Diego. E ele vai relatar no seu texto, no livro que eu estou em mãos, Ternura, uma abordagem ético-teológica, algo muito interessante, porque usando o recurso da comunicação não virtual, uma espécie de Zoom, ele ia fazer essa, ser um intérprete entre o advogado. Por exemplo, há um caso aqui de um jovem, Joaquim, um jovem de país latino-americano, onde as igrejas católicas têm grande influência. Ele ia servir de intérprete para o advogado. Mas tinha uma recomendação muito curiosa, porque essa conversa do advogado com Joaquim era para prepará-lo para enfrentar a justiça americana, os juízes de um órgão específico de imigração. E ele precisava, o Joaquim tinha que estar preparado. E entendia o advogado que ele precisava ser verdadeiro naquilo, no, em seu sofrimento, nas ocorrências pelas quais ele tinha passado, violência, abusos. E então a recomendação era que o Victor Carmona, como intérprete, fosse o mais fiel possível, traduzisse o mais, que ali era um treino, era uma preparação para que Joaquim tivesse condição de enfrentar a justiça. Então, às tantas, no livro, o Victor Carmona, ele começa usando o espanhol da sua vida particular, da sua infância, da sua família, ele começa a traduzir. E eu vou ler ipsis litteris o que ele diz. De repente, eu me senti dizendo em voz alta. Quando eu era criança, meu pai me batia, e quando ele descobriu alguns anos que eu era gay, as surras pioraram até me expulsar de casa. Como pai e filho, não pude evitá-lo. Ele se colocando, veja, no lugar dele, naquela história, vai anotar Vítor Carmona. Senti ternura e meu coração se partiu. E o Joaquim prossegue. Depois que ele me expulsou, minha tia me acolheu, continuou ele. E eu encontrei um emprego, mas as coisas ficaram mais difíceis porque uma gangue que controla tudo onde eu vivo impressionou a unir-me a ela. Faz um mês que a polícia me prendeu quando eu saía do trabalho. Agrediram-me quando perceberam que era gay. Levaram-me para a cadeia e continuaram a me espancar. Tenho medo de voltar. E anota Vitor Carmona. Suas feridas eram invisíveis. Então, veja, ele se coloca absolutamente no lugar. E ele vai, após essas experiências, além de Joaquim, houve outras, ele foi refletir como católico, não apenas como religioso católico, mas ele vai dizer que ele é tocado profundamente, é uma experiência espiritual que ele vive, porque ele vai ao encontro de Jesus, num profundo choque emocional e espiritual. E ele vai pensar no seu conhecimento intelectual como doutor em teologia moral, ética cristã, e vai tentar entender aquelas ocorrências humanas, a violência, a negação do direito, tudo que o Joaquim tinha sofrido, ele como vítima, seus agressores, uma cultura dos Estados Unidos, país que ele no qual também ele vivia, professor, doutor, ele vai ficar muito chocado, abalado, e aí ele se aprofunda que era necessário refletir tudo aquilo à luz do ensinamento de Jesus, o que significava aquilo à luz do Evangelho, qual é a mensagem que estava ali, e isso vai ser profundo em sua vida. Ele vai lembrar de Jesus. Ele recua no tempo, vai se valer do seu conhecimento para buscar Jesus histórico, aquele que está não apenas nas narrativas bíblicas, mas por pesquisadores, estudiosos como ele. E a história a história, como diria o Hermínio de Miranda, a observação desapaixonada do imenso painel da história revela a nítida interferência dos poderes superiores nos impulsos criadores e renovadores da humanidade. A história poderia ajudar Carmona a entender, para além do aspecto intelectual, cognitivo, que lhe era próprio como pesquisador, doutor, PhD, o que significava todos aqueles acontecimentos de violência, discriminação, ódio contra de um povo contra outro povo, a negação dos direitos à luz de Jesus. E nisto ele é conduzido a reflexões que me provocaram também. Eu tenho aqui Lucas, quando Jesus ele vai ao templo em Nazaré, a sinagoga, melhor dizendo, no dia de sábado, e como era costume, ele tomou a lei, que era o Velho Testamento, exatamente o livro de Isaías, e abrindo-lhe as páginas, pôde ler: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então disse Jesus: Hoje se cumpriu a escritura que acabar de ouvir. Então, Jesus está assumindo um lugar. A partir de então, nesse episódio narrado por Lucas, no capítulo 4, exatamente no versículo 16 a 20. E quando nós vamos a Amélia Rodrigues, no seu livro Primícias do Reino, o primeiro livro dela sobre a saga de Jesus, ela falando daquela época, da cultura, daquele momento histórico, ela se valendo também dos historiadores, vai dizer que havia, naquela época, a sociedade que Jesus encontrou estava dividida em classes, entre os poderosos, os mais poderosos, religiosos, romanos, ricos e os pobres. E Amélia Rodrigues vai destacar o povo, Am Haaretz, pessoas da terra, que era uma fusão, diz ela, de mendigo, tecelões, trabalhadores braçais, artesãos de todas as procedências, pequenos agricultores, reduzidos à extrema miséria pelos impostos exagerados. Pois bem, Jesus vai escolher exatamente esse. Os que estão em sofrimento mais extremo são as mulheres discriminadas, são as crianças, são os idosos, são os rancenianos. Ele vai falar para todos. Como diz a Igreja Católica, a mensagem de Jesus é urbi et orbi. É para a urbe, para a cidade, mas para o mundo. É uma ética universal. Jesus vem para isso, mas ao fazê-lo, escolhe nessas classes que ele encontra os mais sofridos, os mais abandonados, exatamente como os migrantes. E é isso que Carmona vai entender, que por isso ele é voluntário, ele tem que viver Jesus, ele tem que ver o Evangelho. Ele não pode ser, pensa ele para si próprio, apenas e tão somente um brilhante pesquisador de moral, ética cristã, da mensagem de Jesus. Ele tem que vivê-la, por isso ele é voluntário, por isso ele experimenta um compromisso que vem da ternura. Ele se identifica com o sofrimento daquelas pessoas. E nesse texto que eu tenho em mãos, escrito por ele, no livro Ternura, uma abordagem ético-teológica da Paulo, ele vai nos trazer lições extraordinárias, chamando-nos a atenção, exatamente a nós, espíritas, diante dessa realidade atual. Nós não temos os problemas americanos, da migração ou da Europa, mas temos situações muito próximas aos pobres, àqueles em vulnerabilidade social. Ainda esses dias, as pesquisas mostram que o fato de ser negro, homem negro, jovem, há muito mais possibilidade de morrer vítima de homicídio, de balas, né? Vinda de que direção venha, seja por estar envolvido com o crime, por conta daqueles com os quais ele convive, como é o caso do Joaquim, ligado a uma gangue, ou vítima da ação dos poderosos, daqueles que têm as armas. Sabemos que o Estado, o Estado, queridas e queridos, é um ente jurídico de caráter permanente, fruto de uma evolução histórica, cultural, política, no sentido da estrutura da sociedade. O Estado se apoia em leis, no caso do Brasil, é a Constituição Federal de 88, que coloca o primado da dignidade da pessoa humana, que é um valor ético, atribuído a Immanuel Kant. Essa condição ética limita o Estado. O Estado, ele tem o uso da força, mas dentro do princípio de um Estado democrático de direito. Isso põe limites a todo um conjunto de regras limitadoras para que o Estado não se torne despótico, não use indevidamente a violência, sobretudo em relação a determinados grupos da sociedade. E, infelizmente, isso acontece aqui, acontece nos Estados Unidos, acontece em outros países, como acontecia à época de Jesus. Voltando, Jesus escolhe esses que não têm ninguém, são os abandonados, discriminados, no extremo sofrimento. Veja, o caso que chama atenção ao Carmona é um jovem, e ele diz, poderia ser um aluno dele, tem a mesma idade dos alunos da universidade. Ele é um hispânico, jovem, pobre, gay. Por todos esses motivos, ele é discriminado, abandonado, sofre a violência, inclusive uma violência mais do que simbólica e efetiva, através de mecanismos arranjados para que o Estado possa criar toda uma capa de que está agindo legalmente. Diz o Carmona que lá nos Estados Unidos, por exemplo, toda essa questão da migração está no que seria aqui no Brasil o Ministério da Justiça. Então, há muitas limitações. Quase sempre os advogados, diz Carmona, perdem. Por isso, ele estava ali para preparar Joaquim para enfrentar essa justiça que não é tão justa, né? Porque já parte do pressuposto que ele é gay, migrante, como ele disse, teve que se envolver para sobreviver com a gangue, enfim. Então, isso é muito interessante, porque Carmona vai usar Jesus. É o que nós vamos procurar examinar nesse programa. É muito interessante, porque Carmona vai buscar o Jesus histórico dos historiadores, não apenas a narrativa dos evangelistas, vai fazer uma comparação para nos trazer lições para lidar com o que ele chama de feridas, feridas de pessoas, mas feridas na cultura, feridas históricas. Vai trazer lições extraordinárias para que a gente possa entender, compreender a mensagem de Jesus. Então, aqui vamos fazer um intervalo e daqui um pouco mais vamos retornar ao nosso ao segundo bloco, podendo dar continuidade ao tema dessa edição, programa Novos Rumos para o Mundo Melhor. Nós estamos falando de ternura. Ao fim e ao cabo, é isso. Até já.
Continue participando. Está no ar. Novos Rumos.